Vamos dar início à segunda unidade do curso de graduação à distância na disciplina de economia de empresa, introdução à economia de empresa. E nessa unidade nós vamos trabalhar com a evolução do pensamento econômico, dando destaque a alguns dos principais pensadores econômicos, cujos conceitos de variáveis econômicas foram importantes para entender a realidade do seu mundo e a sucessão de estudos que vieram ao longo do tempo formando o pensamento econômico. É importante considerar que esses autores que nós vamos tratar, eles são autores de um determinado tempo histórico, né? O que significa isso? Eles procuraram analisar a economia no seu tempo, no seu momento, entendendo as transformações que estavam ocorrendo naquele período. A sucessão de pensadores que seguem vão fazer a mesma coisa, ou seja, vão dar interpretações econômicas à realidade econômica, social e política. Muitos desses historiadores econômicos, eles vão estar ligados a linhas, a correntes de pensamento econômico, que vão construindo matrizes importantes para a interpretação da realidade econômica. Nesse sentido, a aula ela está dividida em três grandes matrizes do pensamento econômico, a saber. A escola clássica, vamos apresentar as principais ideias de Smith, Ricardo, Malthus e Marx. Em seguida, iremos apresentar a visão do Marshall sobre a escola neoclássica. E, por fim, a escola keynesiana, que tem em Keynes seu principal autor, né? Na escola clássica, no período que se permeou dos anos 1750, 1850, em grande monta, vai apresentar um processo extremamente interessante de transformação da economia capitalista mundial. Nesse inteirinho vão estar presentes, sobretudo, a primeira grande revolução industrial, aonde o processo produtivo ele sofreu grande transformação em relação a etapas anteriores. Nesse particular, um grande economista que norteou uma linha de pensamento mais liberal na economia figura-se na pessoa de Adam Smith. Adam Smith, ele viveu entre 1723 e 1790, é considerado o primeiro grande economista pelo qual o pensamento econômico mais formalizado, mais organizado, passou a ter no contexto do estudo. Qual que era a preocupação de Adam Smith? A preocupação de Adam Smith estava ligada à capacidade da iniciativa privada criar condições de crescimento econômico. E essa capacidade da iniciativa privada estava vinculado ao desenvolvimento da divisão do trabalho, porque a divisão do trabalho ela geraria um grau de especialização importante e impulsionaria a economia. Esse processo vai ser coordenado não por intervenção do Estado, segundo dizia na época Adam Smith, mas vai existir uma mão invisível, né, nesse mercado que vai coordenar a melhor alocação dos recursos. O Estado, qual que é o papel do Estado na visão do Adam Smith, dado que ele, em seus postulados econômicos, procura dar ênfase muito mais à iniciativa privada sem intervenção estatal. A ação do Estado ela vai estar fortemente vinculada a posições contra a violência, contra a injustiça e, sobretudo, na segurança das pessoas e também na elaboração de bens públicos para serem distribuídos. Grosso modo, as visões de Adam Smith, que se cunham dentro do campo liberal, teve e tem, continua tendo grande influência nos dias atuais, dado que existem linhas mais modernas do pensamento econômico que pregam fortemente a não intervenção do Estado na economia e que os agentes são, os indivíduos são, em grande modo, os principais responsáveis pelo crescimento econômico. A sua obra, a principal obra, A Riqueza das Nações, né, ela é uma grande referência para os estudos e deve ser fortemente consultada pelos alunos, porque mostra como que uma economia ela pode criar riqueza a partir do trabalho, em particular da divisão do trabalho, fazendo com que alcance cada vez mais níveis elevados de desenvolvimento. Um outro autor, também dentro do campo da economia clássica, né, é Thomas Malthus. Thomas Malthus ele tem uma posição de destaque no campo da economia pela sua teoria de que a população ela cresce a taxas geométricas enquanto a produção de alimentos ela cresce a taxas aritméticas. Essa preocupação de Malthus se fez sentir na época em função do crescimento populacional significativo, margeado por um nível de pobreza elevado no meio econômico, cuja produção de alimentos não acompanhava o atendimento das necessidades, né? Na sua obra, Malthus, preocupado com o crescimento populacional, desenha ideias do controle da natalidade como um papel importante para conter essa disjuntiva entre crescimento populacional e capacidade de produção de alimentos. Muito por outro lado, também baseava as ideias de Malthus pela incapacidade das técnicas de produção àquele momento, àquela época, né, darem conta do aumento da produção de alimentos para atender esse crescimento populacional. É claro que hoje as ideias de Malthus elas conseguem, em alguns momentos, ter repercussão no cotidiano e uma vez ou outra ouvimos ideias do uso e do controle da natalidade como forma de regular a demanda futura de alimentos em relação à sua produção. Por outro lado, é questionada essas ideias no campo da produção agrícola, na medida em que vão sendo cada vez mais desenvolvidos meios de produção, cada vez com mais potências, com mais qualidade para a exploração da produção agrícola, né? Levando, nesse sentido, um debate intenso entre as ideias de Malthus, né, do passado, com a realidade atual, né? Então, não só no sentido de verificar se o controle da natalidade é o melhor caminho ou não para enfrentar as necessidades da população, e a forma com que as técnicas de produção devem ser usadas para potencializar a oferta de alimentos agrícolas. Um terceiro autor importante também no mundo clássico foi Davy Ricardo. Ricardo vai desenvolver um conjunto de teorias, né, extremamente interessante e com também um impacto nos dias atuais. A principal teoria de Davy Ricardo está ligado ao valor trabalho, aonde ele vai apontar o sentido de que somente o trabalho ele é que cria riqueza, somente o trabalho que cria valor. Então, logo, devem ser dadas condições para o desenvolvimento desse trabalho. E em contraponto, quer dizer, o valor do bem produzido, ele vai estar relacionado com a quantidade de trabalho necessário para a sua produção. Além dessa discussão importante de mostrar que o trabalho é uma fonte de criação de valor e que o valor está ligado ao trabalho, Davy Ricardo vai também dar outras contribuições teóricas importantes no campo da vantagem comparativas entre os países. O que significava isso e qual o seu impacto ainda nos dias de hoje? Segundo Davi Ricardo, os países deveriam se especializar em determinados tipos de produtos. A especialização em determinado tipo de produto levaria à redução de custos e aumento da eficiência produtiva. Na medida que dois países, um especializando em vinho, o outro especializando na área têxtil, né, os países poderiam trocar vinho por têxtil de forma que ambos os países teriam ganhos significativos no seu comércio internacional. Essa discussão das vantagens comparativas assume também uma relevância nos dias de hoje, na medida em que há teóricos na economia que defendem a especialização da economia e nas trocas internacionais, não havendo, né, necessidade de um país produzir determinados bens que ele não tem vantagens competitivas. Um terceiro ponto da teoria importante de Davi Ricardo refere-se à renda diferencial. O que significava a interpretação da renda diferencial? É que os produtores, eles teriam uma renda diferente de outros na medida em que a sua produção ocorresse em terras de melhor qualidade. Consequentemente, eles teriam uma renda diferente do padrão normal, que era regulado os preços pelas terras de pior qualidade. Nesse sentido, a contribuição de Davi Ricardo assume também uma relevância nos dias de hoje, na medida que esse debate ele se retoma, porque as terras elas apresentam em grande monta diferenciações de produtividade e, consequentemente, as terras de maior produtividade elas têm condições de ter uma renda diferenciada em relação às terras de pior qualidade, ainda que o uso da tecnologia em termos de máquinas, equipamentos, de insumos tem elevado cada vez mais a produtividade da terra de forma geral, mas em particular existem terras que são mais férteis do que outras e que são menos férteis. E na medida que os preços são regulados pelas terras de menor qualidade, os preços são regulados pela produção das terras de pior qualidade, há um ganho diferencial, né, pelas terras cujos produtos são feitos em melhor qualidade. Então, essa contribuição de Ricardo, ela tem uma relevância temporal e ela assume nos dias de hoje também, faz parte do debate, econômico. Uma quarta contribuição clássica, extremamente importante para entender a economia, provém, das ideias e dos escritos de Karl Marx. Quem foi Karl Marx? Karl Marx foi um dos maiores economistas do século XIX, né, cuja principal obra, O Capital, expressa fundamentos importantes no entendimento de uma sociedade dividida em classes. Dizia Marx, na sua obra O Capital, que a sociedade capitalista é formada por duas classes, os capitalistas e os trabalhadores, e que agem de formas contraditórias, porque o ganho do capital ele depende da exploração do trabalho assalariado. São justamente as horas não pagas ao trabalho assalariado que criam condições de reprodução da acumulação capitalista. O conceito de mais-valia ela assume relevância dentro desse contexto, ou seja, supondo que um trabalhador exerça uma função em determinadas máquinas, equipamento, por 8 horas de trabalho. Com 2 horas de trabalho, ele paga o salário dele. As 6 horas restantes, ele trabalha de graça para o capital, segundo a lógica de Marx. Essas 6 horas convertidas, monetarizadas, elas precisam, segundo Marx, terem reprodução ampliada do capital. É necessário que o capitalista utilize esse excedente gerado no processo produtivo, utilize esse trabalho não pago, né, essa monetarização dessa mais-valia no mercado e dê um caráter de reprodução ampliada a esse capital. O capital ele expressa nessa forma uma característica sempre crescente, na medida que o investimento de R$ 100 gere 120, esse 120 novamente colocado no processo de produção gera 140, 140 novamente colocado no processo produtivo gera 160 e assim sucessivamente. O capital ele cresce em escala ampliada, né, por parte de decisões capitalistas sustentadas em processo de exploração do trabalho, porque a sociedade capitalista é uma sociedade que se move pela diferenciação, uma sociedade que se move pela distinção de classes. Né? Grosso modo, significa afirmar que não existe sociedade capitalista sem exploração do trabalho para Marx. Por outro lado, o sistema capitalista, na leitura de Marx, ele depara com possibilidades de crise. A crise, ela está presente e ela se manifesta de diferentes formas. Uma primeira característica da crise é a crise do subconsumo. O que que significa isso? Significa uma situação em que a quantidade produzida ela não está sendo consumida na sociedade. Isso leva a uma situação de desvalorização do capital, na medida em que os produtos ficam estocados, os produtos vão sendo deteriorados e não há capacidade de demanda para sustentar aquele processo. Essa crise, ela tende, no segundo momento, a resultar numa redução dos investimentos, né? E essa redução do investimento tende a gerar desemprego para os trabalhadores, consequentemente, possibilitando o processo de desvalorização de capital. Uma segunda crise, no pensamento marxista, está ligada ao crescimento desproporcional de setores. O que que significa isso, né? Significa que a economia ela não cresce proporcionalmente. Os setores econômicos eles são formados num todo em que existem fornecedores e produtores. Existe uma rede de relações interempresariais na medida que nenhum empresário consegue por si só, ou capitalista por si só, produzir todos os bens que necessita. Ele depende de outros capitalistas. Existe uma nação de capitalistas que atuam em diferentes setores da economia. Essa atuação de diferentes capitalistas atuando em diferentes setores se processa de forma desconhecida entre eles. Isso inevitavelmente leva determinados setores crescerem mais à frente do que outros setores, ou outros setores crescerem menos do que outros setores. Essa relação ela tende a gerar capacidade ociosa, tende a gerar desinvestimento, tende a gerar desvalorização do capital no interior da classe capitalista. E uma terceira forma de crise expressa por Marx na sua obra O Capital está ligada à queda da taxa de lucro. O que que significa isso? Por que o capitalismo ele apresenta a possibilidade de queda da taxa de lucro? Isso decorre da forte relação que existe no processo de geração de valor com a atuação do trabalhador no processo produtivo. Porque, segundo Marx, é o trabalhador que cria valor. É a força de trabalho empregada no processo de espoliação, gerando 2 horas equivalente ao seu salário e 6 horas equivalente para o capitalista, é que sustenta o processo de riqueza capitalista. Na medida que o trabalhador vai sendo substituído por máquinas e equipamentos, né, a base, a fonte de valor, vai gerando condições de crise para o capitalismo. Então, nesse sentido, a taxa de lucro ela tende a cair e, ao cair, o sistema entra em crise. Então, nesse sentido, quer dizer, a contribuição de Marx, assim como eu coloquei para os outros autores, é importante colocar também para o Marx, como que essa temática ela assume relevância nos dias atuais, né, dentro da perspectiva marxista. Essa atualidade ela se faz presente justamente pelo fato de que a produção capitalista ela é uma produção de riqueza, mas cuja distribuição dessa riqueza não ocorre na mesma intensidade e proporcionalidade com que ela é gerada, gerando no seu interior da sociedade dois mundos, os mundos, o mundo dos proprietários dos meios de produção, né, que se beneficiam da riqueza, e um outro mundo formado pela classe trabalhadora, cujo acesso a essa riqueza é negado na medida em que a distribuição dela é desproporcional. Desproporcional. Então, nesse sentido, isso explica, né, nesse processo, a pauperização da classe trabalhadora, o aumento do desemprego e a sua consequência, despersonalização do trabalhador enquanto ser humano. Essa crítica é que assume nos dias de hoje por parte dos estudiosos do marxismo. Mais avançando sobre essa questão, uma linha teórica dentro da teoria marxista aponta da impossibilidade do sistema gerar condições de uma aproximação, de uma igualdade entre as próprias nações, na medida em que as nações desenvolvidas vão procurar forma desigual, ter crescimento e benefício da produção de riqueza, de apropriação, diferente de outras nações mais desfavorecidas no processo de criação de riqueza. Grosso modo, a ideia de Marx se mantém viva, sendo defendida em vários espaços produtivos e analíticos e econômicos e políticos na sociedade de forma em geral. Uma segunda linha de pensamento, além dos clássicos, foi a escola neoclássica. O que foi a escola neoclássica? O principal representante da escola neoclássica foi Alfredo Marshall, né? A escola neoclássica, ela vem posterior aos economistas citados, né? Numa linha de pensamento que tenta despolitizar a economia. Para os clássicos, tanto para o Smith, para o Ricardo, para o Malthus, para o Marx, foi custoso as suas concepções teóricas mostrarem os conflitos distributivos na sociedade. Porque mesmo para o mais defensor do regime, como Smith, e como para o mais crítico do regime de acumulação, que foi o Marx, a sociedade ela sempre foi encarada e dividida em classes. A escola neoclássica que sucede, ela procura despolitizar a economia, procurando individualizar os agentes na escolha das suas decisões. E com isso, o individualismo metodológico, ele vai se fazer presente. E três pontos são importantes na discussão da contribuição de Alfredo Marshall à teoria econômica. Vai ser Marshall, e sobretudo sua principal obra, Princípios de Economia Política, fortemente contida em livro de difusão nos cursos de economia do mundo, sobretudo nos anos 1900, aonde a ascensão da teoria neoclássica toma corpo, né, nos cursos de economia e nos cursos de áreas afins como administração. Que está presente dentro dessa contribuição teórica? A lei da oferta e da procura, aonde as empresas vão procurar ofertar mais produtos à medida que os preços aumentam, né, e as pessoas vão demandar os produtos, os consumidores, à medida que os preços diminuem. Essa lógica entre oferta e demanda vai gerar um ponto de equilíbrio. As empresas, vejam bem, elas vão maximizar a sua função de produção para obter receita máxima, considerando essa relação oferta movida por preços maiores e quantidades. Enquanto os consumidores vão procurar maximizar a sua utilidade, né, no consumo dos bens, considerando menor preço e maior satisfação pessoal. Vai ser Marshall que vai discutir essa questão de forma significativa. Duas outros elementos seguem o raciocínio marshalliano, que vão estar presente o conceito de utilidade marginal. O que que significa o conceito de utilidade marginal? Os consumidores vão mover-se por graus de satisfação ao demandarem os bens necessários para satisfazer as suas necessidades. Dizia Marshall que essa utilidade ela é decrescente, né? Porque à medida que você aumenta o consumo de um bem, os acréscimos marginais, eles vão ser menores, né? E isso pode ser tomado como exemplo no cotidiano, segundo Marx. Você, ao consumir o mesmo produto várias vezes ao longo de vários dias, o acréscimo marginal no consumo tende a ser decrescente. No mesmo sentido e na mesma linha, mas no âmbito da produção, Marshall vai desenvolver a lei dos rendimentos decrescentes, né? Apontar que os fatores de produção, sobretudo capital e trabalho, ao serem usados por muito tempo, tende a apresentar rendimentos cada vez menores, né? Pelo seu próprio esgotamento do seu uso ao longo do tempo. Uma terceira contribuição de Marshall está ligado aos estudos de mercados específicos de bens e fatores. É em Marshall que vão se buscar estudos específicos de mercados, estudos sobre mercado produtivo, estudos sobre mercado de trabalho, estudos sobre mercado financeiro. Ou seja, a partir da metodologia marshalliana, você isola uma determinada variável para análise. Não que isso não seja influenciada ou por outros mercados, mas no equilíbrio particular que também pode ser objeto de análise de estudos da economia. Uma terceira vertente, então nós já trabalhamos com a escola clássica, a escola neoclássica, e agora uma terceira vertente importante do pensamento econômico é a escola keynesiana. A escola keynesiana vai ter em Keynes, John Maynard Keynes, no período de 1883 a 1943, uma grande contribuição no entendimento das relações econômicas. A sua principal obra, A Teoria Geral do Emprego, do Juro, do Dinheiro, ela é datada de 1937 e ela vem como uma grande contribuição para o entendimento da crise econômica dos anos 30 e servir de guia importante para a regulação econômica nos anos que sucedem até a final dos anos 80 no mundo capitalista. O que significava a obra de Keynes e a sua importância, né, no processo produtivo? A obra do Keynes ela vem no sentido de mostrar que os mercados eles não são autorreguláveis. O mercado por si só não tem condições de melhor alocar os recursos na economia, segundo Keynes. Há necessidade do Estado ter uma intervenção para criar condições para o melhor desenvolvimento da economia. Os anos 30, que vão ser evidenciados como consequência da Grande Depressão de 1929, vão chamar essa atenção de Keynes e ele vai formular uma teoria em que a participação do Estado ela é relevante. Além dessa questão da importância da regulação do Estado e os anos 40, 50, 60, 70, 80, no mundo de forma geral e em particular nas economias capitalistas, o Estado vai assumir um papel importante no planejamento, na melhor contribuição junto com o setor privado na alocação dos recursos. Uma outra concepção teórica importante do Keynes, que vai ser distinta do padrão até então, está firmada na sua observação que é o gasto que gera renda, e não a renda que gera gasto. O que significa isso? São as decisões de gasto em consumo mais investimento na economia que geram a produção, que geram o emprego, que geram a riqueza na economia. Invertendo, né, Keynes inverte uma avaliação até então presente, né, que a própria oferta criava demanda. O Keynes vai dizer não. É a demanda que cria condições de oferta. Então, nesse particular, há uma revolução keynesiana no pensamento econômico, de grande importância e de entendimento na sociedade capitalista. E, nesse particular, o Keynes vai incorporar o Estado como elemento importante do gasto da sociedade. E nós sabemos que, em correspondência às ideias keynesianas, que o Estado, ao gastar na construção de estradas, de construção de hidrelétricas, construção de malhas portuárias, tomando como exemplo, ele impulsiona os seus gastos e, consequentemente, ativa o setor privado à produção. Então, logo, o gasto, ele gera condições de produção, ele gera renda, ele gera emprego, certo? Um outro ponto importante da teoria keynesiana está relacionado à teoria do investimento, uma contribuição fantástica do Keynes, que me leva a afirmar que nenhum outro autor no século XX, nos anos 1900, fez teoria tão importante para os investimentos como Keynes fez. O que que Keynes vai apontar? Ele vai apontar que o investimento, como parte da demanda efetiva, como parte do gasto, ele depende de variáveis reais, né, que são as taxas de juros, né, e também depende de variáveis expectacionais, que são a visão de rendimento futuro dos investimentos. Permeando essa discussão da teoria dos investimentos, Keynes vai ser um grande autor a mostrar que a economia ela apresenta uma particularidade de incerteza com relação ao futuro. Poucos economistas no passado deram atenção a esse fato. As decisões de gastos hoje não sabem de antemão quais são os resultados que colherão no futuro. Por quê? Porque o futuro é incerto. Por mais completa que seja o sistema de informação, esse sistema de informação não dá guarida suficiente para ex ante nós termos certeza dos resultados que vão alcançar ex post. Essa contribuição keynesiana ela é fantástica, que torna a decisão do investimento crucial na economia. Crucial, né? Em que sentido? No sentido de que a economia ela se move pelo gasto. A economia sem gasto ela insere-se numa paralisia econômica. Então, quanto mais forem os gastos da economia, mais a dinâmica econômica alcança proporções significativas. O investimento, como dizia o Keynes, faz parte do gasto da economia. As empresas investem, o governo investe, as pessoas investem. Só que esse investimento realizado hoje, para colher resultado no futuro, ele